Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Tração do mundo. Nesses anos de mocidade, me estou referindo, a política era, de certo, para mim uma forte excitação. Em qualquer cena do mundo, o lance político interessava, prendia-me, por isso mesmo, eu não era, nunca fui. O que se chama verdadeiramente um político? Um espírito capaz de viver na pequena política e de dar a aí o que tem de melhor. Em minha vida vive muito da política, comp grande, isto é, da política e historia, e ainda hoje vivo, é certo que muito menos. Mas para a política propriamente dita, que é a local, a do país, a dos partidos, tenho esta dupla incapacidade. Não só o mundo de coisas me parece superior a ela, como também minha curiosidade, o meu interesse, vai sempre para o ponto de acção do drama contemporâneo universal, é mais complicada ou mais intensa. Sou antes um espectador do meu século do que meu país. A peça é para minha civilização, e se está representando em todos os teatros da humanidade, ligados hoje pelo telegrafo. Uma afeição maior, um interesse paisimo, uma ligação mais íntima, faz com que a cena, quando se passa no Brasil, tenha para mim importância especial. Mas isto não se confunde com a pura emoção intelectual. É um prazer ou uma dor, por assim dizer doméstica, que interessa o coração. Não é um grande espetáculo, que prende e domina a inteligência. A abolição no Brasil me interessou mais do que todos os outros fatos ou séries de fatos de que fui contemporânea. A expulsão do imperador me abalou mais profundamente do que todas as quedas de tronos, nas trófifes que acompanhei de longe, por último. Não experimentei nenhuma sensação tão cheia, tão prolongada, tão viva, durante meses ininterrompidos, como durante a última revolta, quando se ouviu o canhão da guerra civil no mar e o silêncio ainda pior do terror em terra. Em tudo isto, porém, há muito pouca política. Nesses três quadros, por exemplo, a política suspende-se. O que é o drama humano universal de que falei, transportado para nossa terra? Não se poderia dizer isto da luta dos partidos, nem induzivamente, é considerado política pelos profissionais. Esta é uma absorção como a de qualquer hábito, circunscreve a curiosidade a um campo visual restrito. É uma espécie de oclusão das pálpebras. Esse gozo especial do político na luta dos partidos não o conheci. Procurei na política o lado moral. Imaginei uma espécie de cavalaria moderna, a cavalaria andante dos princípios e das reformas. Tive nela emoções de tribuna, por vezes de popularidade, mas não passei de aí. Do limiar, nunca o oficialismo me tentou. Nunca sua deleitação me foi revelada. Nunca renunciei à imaginação. A curiosidade, o diletantismo, para prestar-se que os primeiros votos de obediência, só vi de muito longe o véu Jacinto e purpura do Santum Santorum. Tão de longe, e que me pareceu um velho reposteiro ver verde e amarelo, a por trás do qual o presidente do conselho contemplava sozinho face a face a majestade do poder moderador. Isto quer dizer que a minha ambição foi toda em política de ordem, purandamente intelectual, como orador ata, do scriptor, do reformador. Não há, sem dúvida, ambição mais alta do que a do estadista. E eu não pensaria reduzir os homens eminentes que minetem aquele nome em nossa política ao papel de políticos de profissão. Mas para ser um homem de governo é indispensável fichar, limitar, encerrar a imaginação nas coisas do país e ser capaz de partilhar, se não das paixões, de certo dos preconceitos feitos dos partidos, ter com eles a mais perfeita comunhão de vida, individua vitae consuetudinem. Assim, quando eu tivesse, que não tive, as qualidades precisas, estava impedido para a política pela incompressibilidade do meu interesse humano. Politicamente, receio ter nascido cosmopolita. Não me seria possível as minhas faculdades ao sal serviço de uma religião local. Renunciar à qualidades tem de voltar-se espontaneamente para fora. Assim, por exemplo, desses anos de minha vida, a que me refiro, em 1870, o meu maior interesse não está na política do Brasil, está idan. No começo de 1871, não está na formação do gabinete Rio Branco, está no incêndio de Paris. Em 1871, durante meses, está na luta pela emancipação. Mas não será também nem Brasil o ponto da terra, para o qual está voltado o dedo de Deus. Em 1872, o que me ocupe o espírito ao centenário dos Lusíadas. Estou então imprimindo um livro sobre Camões, e a quem trabalha em um livro, apesar do seu nenhum valor literário, como mostrou Filo Braga, não sobra muita atenção ou interesse para dar ao que acontece em redor de si. 1873 é o meu ano, como disse, de fixação monarquica, mas também, o que mostra que a razão amadurece por partes, o ano em que me atiro contra a Igreja com o furor iconoclasta da mocidade, supondo estar dizendo coisas novas, nunca ouvidas por ela em 19 séculos de luta, pensando que ela vai gemer sob os golpes das terríveis hiperboles que lhe arrojo em panfletos e artigos da Reforma. Teocracia, invasão ultramontana, conquista jesuíta. Apesar disso, o ano de 1873 é no meu registro o ano da primeira viagem à Europa, fato de metamorfose pessoal, que é em minha vida a passagem da crisálida para a borboleta. Não posso mais, o se feliz, se infelizmente, é uma questão que me levaria muito longe deslindar. Eu não posso mais sentir o que sentia aos 24 anos, quando pela primeira vez me fiz de vapor. Hoje eu preferiria fazer-me de vela para a Europa. Como Javilhão 13 carregado nasci de gestatoria e tive a fortuna de falar longamente a sós com um papa, creio que não faria mais uma viagem nem ganha ser um de personagem reto, se talvez o imperador da China. Já que não vi um rei moro em Granada, passo bem sem ter visto Abdul Hamid no Bósforo. Mesmo o imperador da China talvez eu me contentasse em conhecê-lo pela imagem que me dariam dele, se eu os avistasse, dois risímen da alta diplomacia europeia, de quem sou amigo, que tiveram ocasião de penetrar no recinto inviolável e de estudar em Fantiandil a figura do incognoscível sob as aflições da guerra japonesa. O que me interessa nele, bem se o pode imaginar, não é o seu trono de almofadas de seda, o seu porta-voz, os seus cachimbos, os seus perfumadores, os seus colares, é a originalidade que o envolve, maravilhosa como o proprio sobrenatural, e a psicologia acumulada de séculos. Em 1873, porém, a minha ambição de conhecer lebres e relebras de toda a ordem era sem limites, eu até os ido procurar ao fim do mundo. Do mesmo modo, com os lugares. O que eu queria era ver todas as vistas do globo, tudo que tem arrangreto de admiração a um viajante inteligente. Nessa qualidade de camara fotográfica só lastimava não ter o dom da ubiquidade. Esta febre itinerante passou-me também. Posso ler? Sem perigo. Qualquer geografia nova, o Elisée Reclus inteiro, é só uma boa página de Pausanias ou de Estrabão, com os seus nomes antigos que me perturba ainda. Os mais preciosos livros da minha estante íntima são os meus Baedekers, diversos lugares aí estão marcados com um signal, e se eu pudesse, tomaria ainda, para visitá-los, o bilhete, e hoje não se diz vir mais o bastão, do peregrino, mas são os lugares somente a que está associada, e há anos eu teria dito uma impressão de minha vida, uma das grandes impressões da humanidade, uma das suas revelações na arte ou na religião. O que em matéria de viagem, de paisagens me tentaria hoje? De quem sabe se não é uma pura restituição de um atavismo longínquo. O meu avô materno, que se transplantou em 1530 para Pernambuco e fundou o Morgado do Cabo, João Paes Barreto, era de Viana, e seria, vez. O Lima, se eu tivesse certeza de ter liante dele a mesma impressão dos soldados romanos que chamaram às suas margens Campos Elíseos e lhe deram o belo nome de Letes. A verdade é que sinto cada dia mais forte o arrocho do berço. Cada vez sou mais servo da gleba brasileira, por essa lei singular do coração que prende o homem à papatria com tanto mais força, quanto mais infeliz ela é, e quanto maiores são os riscos e incertezas ele mesmo corre. Nesse tempo, porém, na minha era antes de Cristo, em pleno politeísmo da mocidade, o mundo inteiro me atraía por igual, cada nova fascinação da arte, da natureza, da literatura e também da política era mais forte, eu quisera conhecer as celebridades de todos os partidos. Depois do Papa, a mais nobre figura da Europa era para mim o Conde de Chambord, que acabava de rejeitar a coroa de França para não repudiar a bandeira branca, um Henrique V., bem pouco parecido com Henrique IV. No entanto, eu contava com uma boa fortuna à noite que passei no salão de Monsieur Thiers. A respeito dessa visita, eis a nota que encontro no meu jornal de 1874, desde janeiro. À noite fui com o Itajubá, o nosso arbítrio, em Genebra, à casa de Monsieur Thiers, seu teu bagatão é Faubourg Saint Honoré, apresentado a Monsieur Thiers, amada da Mitias, a Melidosne, apresentado a Julie Simimon, Verpiuer Refund, Cosse, Reims, Tarascon, Arles e a Grande Chartreuse. Conversei com Monsieur T sobre o Brasil. Opinião dele sobre a desigualdade da raça negra, de que provem o direito não de escravizá-la, mas de forçá-la ao trabalho, como a Holanda faz com os javaneses. A viagem à Europa em tais condições não podia deixar de ser para mim, como foi, o eterno impulso dado ao pêndulo imaginativo. Pelo cimento, pela atitude, pelo emprego da vida, acredito ter sido, em meu plano inferior, uma das mais consistentes figuras de nossa política. Acredito mesmo que passarei nela como um homem de uma só ideia, persona unius dramatis, porquanto a minha fidelidade monarquística pode ser considerada, como a de André Rebouças, ainda um último compromisso, uma gratidão, um episódio da libertação dos escravos. Quanto às afinidades espontâneas, porém, as simpatias naturais ao movimento interior do espírito, dificilmente se encontrará um pêndulo que descreva um raio de oscilação mais largo do que a minha imaginação e a minha curiosidade. O que é um homem político assim de viajante, a quem tudo atrai igualmente, que admira as grandes construções sociais, qualquer que seja o sistema da arquitetura, convencido de que todos ao mesmo espírito, porque o espírito criador é um só. Nós, brasileiros, o mesmo pode-se dizer dos outros povos americanos, pertencemos à América pelo sedimento novo, flutuante, do nosso espírito, e à Europa, por suas camadas estratificadas. Desde que temos a nossa cultura, começas o predomínio destas sobre aquele. A nossa imaginação não pode deixar de ser europeia, isto é, de ser humana. Ela não para na primeira missa no Brasil, para continuar daí, compondo as tradições dos selvagens, vagens que guarneciam as nossas praias no momento da descoberta, segue pelas civilizações sons todas da humanidade, como a dos europeus, com quem temos o mesmo fundo comum de língua, religião, arte, direito e poesia, os mesmos séculos de civilização acumulada, e portanto, desde que haja um raio de cultura, a mesma imaginação histórica. Estamos assim condenados à mais terrível das instabilidades? E é isto que explica o fato de tantos sul-americanos preferirem viver na Europa. Não são os prazeres do rastaquerismo, como se chirismou em Paris a vida elegante dos milionários da Sul-América. A explicação é mais delicada e mais profunda. É a atração de afinidades esquecidas, mas não apagadas, que estão em todos nós, da nossa comum origem europeia. A instabilidade a que me refiro, provem de que na América falta a paisagem, ávida ao horizonte, a arquitetura, a tudo que nos cerca, o fundo histórico, a perspectiva humana, e que na Europa nos falta a pátria, isto é, a forma em que cada um de nós foi vazado ao nascer. De um lado do mar sente-se a ausência do mundo, do outro, a ausência do país. O sentimento em nós é brasileiro, a imaginação europeia. As paisagens todas do novo mundo, a floresta amazônica ou os pampas argentinos, não valem para mim um trecho da Via Pia, uma volta da estrada de Salerno a Amalfi, um pedaço do cais do Sena à sombra do velho Louvre. No meio do luxo dos teatros, da moda, da política, somos sempre squatters, como se estivéssemos ainda derribando a mata virgem. Eu sei bem, para não sair do Rio de Janeiro, que não há nada mais encantador à vista do que, ao acaso, a escolha seria impossível, os parques de Clement, o caminho que margeia o aqueducto de Paineiras na direção da Tijuca, a ponta de João, com o Pão de Açúcar, vista do Flamengo ao cair do sol. Mas tudo isto é ainda, por assim dizer, um trecho do planeta de que a humanidade não tomou posse. É como um paraíso terrestre antes das primeiras lágrimas do homem, uma espécie de jardim infantil. Não quero dizer que haja duas humanidades, a alta e a baixa, e que nós sejamos desta última. Talvez a humanidade se renove um dia pelos seus galhos americanos, mas, no século em que vivemos, o espírito humano, que é um só e terrivelmente centralista, está do outro lado do Atlântico. O novo mundo para tudo o que é imaginação estética ou histórica é uma verdadeira solidão em que aquele espírito se sente tão longe das suas reminiscências, das suas associações de ideias, como se o passado todo da raça humana se lhe tivesse apagado da lembrança e ele devesse balbuciar de novo, soletrar outra vez, como criança, tudo o que aprendeu sob o céu da Ática. Em um soberbo livro espanhol, que faz honra à Sociedade Jesus, Pequenesses, romance de um padre jesuíta, que é um grande autor, coloca Loma a um personagem que diz a cada instante entre rios me entende. Todos nós temos algum conhecido que pontua suas frases com esse fatigante entende. Que os nervos do Marquês de Paraná não podiam suportar. O entende? Do indivíduo que quer forçar o ouvinte a nada perder do que ele diz. É muito diverso da formola habitual com que o benzinho Marquês de Vila Melon exprimia o que lhe faltava força para pensar. E 10. Modos de sentir que o scriptor desejaria expressar por um outro usted me entiende, levantando apenas a ponto véu ao seu pensamento, aludindo a ele vagamente, sem nada precisar de fato, sem nada dizer. Cada um de nós é só raio estético que é no interior do pensamento e, enquanto não se conhece a natureza desse raio, não se tem ideia do que o homem realmente é. Nesta confissão da minha formação política, devo, para não deixar ver somente a máscara, o personagem, dar uma espécie de fotografia dos símbolos que se imprimiram e reproduziram mais profundamente no meu cérebro. Assim se reconhecerá que a política na Envô não foi senão uma refração de reflete luminoso que todos temos no espírito. A instabilidade a que me estou referindo está grandemente modificada, a dualidade desapareceu em parte, não tão perfeitamente como em meu amigo Taoné. Este, apesar do seu sangue de cruzado, apesar de ter reescrito o livro clássico francês, e apesar da sua brilhante propaganda contra o nativismo, é o mais genuíno nativista que eu conheço, porque não compreende sequer a vida em outra terra, em outra natureza. Brasileiro de uma só peça, é a que não pode viver senão no Brasil. Na mocidade fui um errático, como o próprio imperador acabou na velhice. Quando, porém, entre a pátria, que é o sentimento, e o mundo, e o que é o pensamento, vi que a imaginação podia quebrar a estreita forma em que estavam a cozer ao sol tropical os meus pequenos debuchos d'almas. Ustedes me entiendem. Deixei ir à Europa, a história, a arte, guardando do que é universal só a religião e as letras.